Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo. É um prazer estar de regresso consigo aqui à Voz da Esperança, na antena da RCS. Muito obrigado por se juntar a mim e a este programa com a sua longa história. É mesmo desde 1967 que a Voz da Esperança se ouve em Portugal, em diversos formatos, em diversas rádios, com muitos oradores e muitas vozes por trás deste programa, que é, no fundo, uma proclamação permanente da esperança. Encontramos na Palavra de Deus os fundamentos e as razões para termos esperança para esta vida, mas também para aquilo que Deus quer fazer no futuro, quando o seu reino se instalar de uma forma plena e permanente. Por isso, com estes quase 57 anos de história, aqui continuamos a manter, se quiser, vivo este legado. O meu nome é Pedro Esteves. Foi ali por volta do ano 2004, talvez, que pela primeira vez também eu comecei a fazer parte da história da Voz da Esperança, é verdade, porque este programa também tem tido versões diversas, que são feitas por diversas pessoas também, em várias localidades. Na altura eu estava nos Açores e comecei ali a gravar episódios da Voz da Esperança. Ainda era bem jovem e foi, aliás, aí o meu início de trabalhar com rádio também. E por isso hoje tenho muito prazer em estar de novo envolvido neste grande projeto e neste programa que é A Voz da Esperança. Mas voltando então a esse tempo, foi precisamente nessa altura, 2004, 2005, que fazendo essas edições especiais ali para os Açores, na Ilha Terceira, decidi eu mesmo escrever uma música, que é outra das minhas grandes paixões, compor música, e compus o tema Voz da Esperança, precisamente com o objetivo de ele ser usado, mas como uma espécie assim de hino tema deste programa, que conseguisse com a sua letra e mensagem sintetizar as grandes ideias e os propósitos da Voz da Esperança. Já o partilhei aqui algumas vezes, hoje estou a contar-lhe um bocadinho da história por trás desta música, mas antes de irmos ao tema de hoje, um tema especial porque vamos falar mesmo sobre a identidade no fundo deste programa. Hoje quero falar-lhe sobre esperança e dizer-lhe o que significa de facto esperança, particularmente tal como a Palavra de Deus a apresenta, mais do que um clichê, o que é que a esperança pode ser na sua vida. Convido a ficar desse lado para aprofundarmos este tema daqui a pouco mais. Agora convido a escutar então como forma de inspiração também e já agora ligada a esta pequena história, conhecer o tema Voz da Esperança.
Eu sei que tens momentos de dor e solidão. Por vezes o teu esforço parece ser em vão. Tu queres dar um rumo à tua vida, dar sentido. Tu buscas a resposta que preenche esse vazio. Jesus,
Ouvimos cantar sobre esperança e hoje vamos também falar sobre ela. Na verdade, hoje desafio a começarmos uma espécie, se quiser, de nova temporada aqui no nosso programa Voz da Esperança. Não é que estejamos a fazer alguma interrupção, mas se me segue aqui atentamente ou de forma regular, sabe que vamos normalmente fazendo algumas temporadas em que nos debruçamos sobre certos temas de forma continuada e hoje então inicio aqui esta nova temporada em que vamos olhar para palavras. É isso, o nosso ponto de partida são palavras que, muito mais do que apenas um pequeno grupo de letras ou clichês, elas têm um grande significado e por trás destas palavras estão conceitos, estão verdades, estão ensinamentos profundos. E então fica o desafio já para me acompanhar aqui na Voz da Esperança, seja aqui na antena da RCS ou em podcast, não importa onde nos estiver a ouvir, vamos então a partir daqui aprofundar algumas grandes palavras e como na Bíblia e através da reflexão podemos encontrar os fundamentos e as razões para estas palavras também se tornarem muito especiais para a nossa vida. Ora, vamos começar precisamente por falar de esperança. E para os crentes, os cristãos, para quem tem a Bíblia como fundamento da sua experiência de fé, a palavra esperança, ela é muito importante. Muitos talvez poderão pensar, bom, é verdade que esperança é um conceito-chave para qualquer confissão religiosa, até particularmente para os cristãos, mas eu gostava de lhe propor, se quiser, uma grelha de leitura particular para lhe mostrar, sobretudo hoje, que esperança não é um conceito vago ou generalista na Bíblia. Então, para simplificar, hoje vou tentar mostrar-lhe com, sobretudo, versículos bíblicos e dando-lhe algum contexto, que a esperança podemos defini-la como três grandes dimensões. A esperança na Bíblia é uma pessoa, é isso mesmo. A esperança também é um acontecimento. E, finalmente, a esperança é uma doutrina ou um ensino. E, portanto, a palavra e a ideia de esperança concretizam-se nestas três dimensões. Vamos então entender isto com um pouco mais de detalhe. Em primeiro lugar, hoje quero dizer-lhe que na Bíblia, e por isso mesmo para si, o desafio é encontrar esperança numa pessoa. Não se trata, portanto, apenas de uma ideia ou de um conceito abstrato. Como é que podemos ter a certeza disso? Acompanhe-me aqui, ou ouça esta leitura que vou fazer do Salmo 39, no versículo 7. Veja como o salmista tinha uma ideia muito clara sobre a razão, a fonte e onde encontrava esperança. O texto diz: "Agora, Senhor, o que hei de esperar? A minha esperança está em Ti." É interessante como em duas simples orações gramaticais, o salmista levanta o problema de em quem esperar e depois ele também resolve o problema afirmando que a esperança está em Ti. Ou seja, Deus, ele é a natureza, a própria definição de esperança. Se alguma coisa se pode esperar, é em Deus que se pode esperar. Porquê? Precisamente porque tudo que é criado, se olharmos à nossa volta e nesta terra, sejam pessoas, sejam objetos, sejam mesmo elementos da própria natureza, enfim, nós sabemos que tudo nesta terra é passageiro. Dificilmente podemos esperar com segurança em alguma coisa para que ela possa ser uma fonte durável de confiança. Por isso é que quando a questão é em quem ou em que esperar, a resposta ela vem de facto em Deus, porque Ele é o único que está para fora dos limites do tempo, do espaço, é o único que está fora da capacidade de tudo o que é temporário. Deus é eterno e permanente e é por isso que a nossa esperança está em alguém que é definitivamente superior a nós e a tudo o que está à nossa volta. No Novo Testamento, esta ideia de esperança como uma pessoa vai tomar corpo, literalmente, vai encarnar. E Jesus, já está a perceber onde vou chegar, ele vai tornar-se ele mesmo uma encarnação, uma definição viva do que é a esperança. Por isso é que podemos dizer que a esperança é uma pessoa. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 27, ele diz o seguinte: em síntese é isto, ou seja, o resumo de tudo. E agora aí vem essa afirmação: Cristo ocupando todo o vosso ser, o que é garantia total da vida eterna e é a nossa esperança agora. Veja como Jesus, ele é a nossa esperança, a fonte da esperança, precisamente porque tudo aquilo que ainda há pouco dizíamos que Deus é, tomou forma e encarnou na pessoa de Jesus. A esperança, enquanto não apenas uma expectativa, mas uma confiança plena num projeto divino do qual nós fazemos parte e, no fundo, todo o universo, porque o universo é obra das suas mãos, mas este planeta e a nossa vida e, portanto, cada um de nós em particular faz parte desse projeto. Olhamos à nossa volta mais uma vez e quantas vezes é difícil encontrar um propósito, mas também encontrar o nosso lugar dentro desse projeto. Mas olhamos para Cristo e vemos como um projeto de salvação, um projeto de restauração, um projeto de eternidade que veio... Jesus veio dar referências para podermos confiar nesse projeto. Ele próprio tornou-se parte desse projeto de amor, um amor estendido de Deus para nós, um amor que se dirige em nosso favor. É por isso que em Cristo, na pessoa de Jesus... nós temos a garantia total da vida eterna. Estou novamente a parafrasear o apóstolo Paulo. Por isso, ele é a razão da nossa esperança. Ora, então, resumindo esta primeira ideia, com base nestas duas grandes palavras do salmista e do grande apóstolo, a esperança é uma pessoa. Jesus é essa pessoa. Mas na Bíblia não é apenas isso. Podemos ir mais longe ainda. A esperança é também um acontecimento. Por isso, quando na Bíblia encontramos, em diversas ocasiões, a palavra esperança, ela está direta e literalmente associada a um magnífico acontecimento. O maior de todos os acontecimentos que alguma vez tiveram ou vão ter lugar nesta Terra, e é por isso que muitas vezes esse acontecimento é falado como o grande e terrível dia do Senhor. Este terrível significa majestoso, extraordinário dia do Senhor. Ora, todos os dias são de Deus, certo? Seguramente, mas entre todos os dias haverá um dia que se vai distinguir e destacar de todos os outros. Por isso é que ele é o dia. Veja como isto está dito tão claramente, mais uma vez, em palavras e pensamentos do grande apóstolo Paulo. Quando escreveu ao seu amigo Tito, ele disse o seguinte: aguardamos a bem-aventurada esperança. Chama-lhe, portanto, uma esperança que é bem-aventurada, ou seja, que é motivo de grande alegria, de felicidade plena. A que é que se refere esta bem-aventurada esperança que está a ser aguardada? Então ele vai agora definir, eu continuo, termino este versículo, que é o capítulo 2 e o versículo 13, que então completa. É o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como este título que aqui é designado como Bem-aventurada Esperança, ou Feliz e Extraordinária Esperança, é então explicado ou consumado num evento, num acontecimento, a vinda, o aparecimento do Senhor Jesus Cristo. A esperança é um acontecimento, porque esse acontecimento ele vai incorporar todas as esperanças que alguém alguma vez pode ter tido nesta terra. Falamos da segunda vinda de Jesus. Ela é, na Bíblia, a grande fonte, o grande horizonte da esperança para todos os crentes. É por isso que importa aqui hoje, falando deste acontecimento como sendo ele mesmo a esperança, voltar, porque já o fiz aqui noutras ocasiões, a citar as palavras que Lucas registou em Atos, logo no primeiro capítulo, no momento em que Jesus subiu ao céu, ou seja, deixou esta terra. Quando a esperança feita carne, já vimos, a esperança numa pessoa, deixou a terra, o que é que ficou? A expectativa de um acontecimento que seria o reencontro com a esperança. É por isso que este acontecimento está diretamente ligado a esta pessoa. Veja como isto tudo se conjuga então nas palavras de Atos, no capítulo 1. Diz o texto então o seguinte: estando com os olhos fitos no céu, os discípulos, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram dois varões, ou dois homens, dois seres vestidos de branco, os quais lhes disseram, escute bem estas palavras, homens galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Veja como a consumação da esperança daqueles discípulos, que estariam ali num misto de sentimentos, entre atónitos diante desta visão de glória, é quase como uma demonstração plena para eles de que Jesus não era desta terra e, portanto, era um ser divino. Ele sobe nos céus, ultrapassando os limites e as regras da física. E, portanto, aí tínhamos um sentimento, sem dúvida, de enorme admiração, talvez até de adoração diante daquele ser magnífico. Mas, ao mesmo tempo, os discípulos certamente estavam a viver ali também alguma angústia, tristeza, numa expectação sobre o que ia ser agora a sua experiência, uma vez que Jesus definitivamente e visivelmente estava a deixar a Terra. E então vem esta palavra destes seres celestiais, naturalmente anjos da parte de Deus, que vieram dar a estes homens e, portanto, a todos nós, por isso é que estas palavras ficaram registadas, um sentido de esperança. E essa esperança, que na pessoa de Jesus estava a abandonar a terra, portanto poderia para eles ser ali um momento de falta de esperança, no fundo dizendo o que é que será de nós agora que deixamos de ter este magnífico homem connosco, nosso mestre e senhor, mas agora vem então a promessa de uma esperança maior ainda que esta. Porque era a esperança de que ele mesmo, física, literalmente, seria novamente visto. E por isso eles vão dizer estas palavras extraordinárias de esperança. O mesmo Jesus que agora está a subir, ele há de vir. E esta expressão há de vir, ela determina uma certa identidade do crente. Todo cristão que crê na palavra de Deus e na palavra dos anjos, quando Jesus subiu ao céu, na verdade é um crente que é adventista, no sentido aqui etimológico, porque crê que Jesus há de vir do céu exatamente como foi visto ir. Esse acontecimento é a súmula de toda a esperança do crente em Jesus. Porque se estamos certos de que ele aqui esteve, de tudo o que ele disse, tudo o que ele fez, da sua maravilhosa jornada nesta terra, estamos ainda mais certos de que ele não deixará de cumprir a sua promessa de que voltará. E essa vinda é o grande acontecimento que vai dar corpo e forma à esperança. E em último lugar, a esperança, além de ser uma pessoa e um acontecimento na Bíblia, podemos dizer que esperança é também um ensino, é uma doutrina, como diz a terminologia tantas vezes cristã. Deixa-me dar-lhe aqui dois exemplos de como esperança é também uma forma de ensino. Veja, o apóstolo Pedro agora, ainda não tínhamos lido aqui palavras dele, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, que escreveu no capítulo 3 e o versículo 15, ele disse o seguinte, veja bem, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da vossa esperança. Interessantíssimo este texto porque, no fundo, o apóstolo Paulo, Pedro está aqui a fazer um apelo bastante racional a um crente estar bem consciente das coisas em que acredita e ter bem firmes os fundamentos para poder, desde logo, justificar, ensinar e explicar a qualquer pessoa que nos questione sobre qual é a razão da nossa, e o termo vai ser, esperança. Veja que o apóstolo podia ter usado a expressão a razão da vossa fé, da vossa razão da vossa teologia, da vossa crença, mas ele vai dizer a razão da vossa esperança, porque são sinónimos. Porque a doutrina, o ensino, a teologia cristã, bíblica, ela é esperança. É por isso que a razão da nossa fé, se tivermos que explicar, é o mesmo que a razão da nossa esperança. Porque a fé bíblica e cristã, ela é profundamente positiva, ela é inspiradora, ela está voltada para o futuro também, para aquilo que Deus ainda vai cumprir. Por isso é um ensino de esperança. E agora voltamos ao apóstolo Paulo, em célebres palavras que ele escreveu à igreja de Tessalónica, é a sua primeira carta no capítulo 4, e ali tem palavras muito célebres, dizia, porque, olha, muitas vezes são usadas, por exemplo, em cerimónias fúnebres, quando nos despedimos de alguém, porque elas falam precisamente de como é que o crente, este crente que tem esta razão da sua esperança, utilizando a expressão de Pedro, o crente tem que estar consciente daquilo em que acredita e daquilo que está revelado. Logo, o crente, ele não está ignorante, mesmo quando tem que enfrentar coisas como a morte. Então veja como é que o apóstolo Paulo explica isto. Eu vou ler então. Não quero, irmãos, que ignorem o que se passa com os crentes que já dormem o seu último sono. Ou seja, os que já estão mortos. Lembre-se sempre que na Bíblia a morte é um sono. e que na morte as pessoas não estão em lugar nenhum. Elas não estão no céu, não estão no inferno. É isto que o apóstolo está aqui a dizer. Eu estou a ler os crentes que já dormem o seu último sono. A morte é um sono, metaforicamente, porque a pessoa dorme. Não há vida, não há pensamento, não há projeto, não há nada. A pessoa dorme. Mas o que o apóstolo quer não é apenas reforçar aqui essa doutrina bíblica clara. O apóstolo quer dizer que os que são crentes e que sabem que os mortos, eles estão a dormir esse sono, o apóstolo Paulo diz então, porque é que vai agora dizer estas palavras? Ele diz assim, para que não caiamos na tristeza como as pessoas que vivem sem esperança. Veja como o apóstolo Paulo vai então comparar estas duas hipóteses. Há a hipótese de ficarmos tristes, desesperados, angustiados quando perdemos pela morte alguém. Porquê? Porque para nós pode ser o fim, ou então até a expectativa de onde é que a pessoa foi. Alguns crentes, e com certeza genuinamente, ficam até na dúvida, será que a pessoa foi para um lugar qualquer e está ali a sofrer no fogo? Qualquer ideia, às vezes até mitológica, que surge. O apóstolo Paulo, portanto, repara, prezado amigo, querida amiga, eu estou a falar para qualquer crente que acredite na Bíblia como a revelação da parte de Deus para a sua igreja. Para esses, o apóstolo Paulo é claro, nós não podemos cair na tristeza. E depois diz porquê? Porque nós não somos equivalentes às pessoas que vivem sem esperança. Repara que o apóstolo Paulo não está a pôr essas pessoas de lado ou a dizer essas pessoas não prestam. Não, ele está a dizer, existem pessoas que, como não sabem esta realidade, esta verdade sobre o que é a morte e o que vai acontecer depois da morte, desse sono, as pessoas vivem sem esperança. E então ele vai explicar o fundamento dessa esperança, ou a razão da esperança, como dizia Pedro, o apóstolo. Então ele diz, porque se cremos que Jesus, depois de morrer, ressuscitou, então também temos de crer que todos aqueles que morreram fiéis a Jesus, Deus os tornará a trazer à vida na companhia de Jesus. O apóstolo Paulo fala então da esperança da ressurreição de todos os que estão mortos quando Jesus regressar a esta terra. Por isso é que, se já dissemos que a esperança é um acontecimento, cá está mais uma referência a ele, é a volta de Jesus. Se dissemos que a esperança é uma pessoa, porque a esperança tem sempre a ver com Deus e particularmente com Deus em Jesus, e então a esperança é um ensino, é uma doutrina. Porque se estivermos equivocados sobre este ensino, equivocamos-nos sobre os fundamentos da nossa esperança. E então qual é o ensino? É o de que Jesus, porque vai voltar, tudo o que nós enfrentamos nesta vida, incluindo a morte, não é um tormento, não é um final, não é um desespero para nós. Com certeza que podemos ficar tristes pela perda, pela saudade, mas o nosso foco está no reencontro e é por isso que o crente não vive sem esperança. Hoje eu quis partilhar aqui neste programa, precisamente a que chamamos há tantos anos, Voz da Esperança, eu quis mostrar-lhe que hoje temos ainda, mesmo num mundo às vezes turbulento e difícil, temos mais do que razões para esperar. Esperamos numa pessoa, esperamos num acontecimento, esperamos numa doutrina. E eu desafio hoje a si que me ouve aqui na Voz da Esperança a ser também um homem, uma mulher, um jovem, quem sabe, a ser um crente de esperança, que é movido e inspirado porque sabe que Jesus vai voltar. E sabe, portanto, que Ele é a razão e a fonte da verdadeira esperança. Convido agora a escutar uma lindíssima melodia, uma música sobre esperança. Ouça, reflita sobre estas razões para a esperança na sua vida e deixe-se ficar, porque daqui a 3 minutinhos eu tenho uma oferta muito especial para fazer-lhe, mas antes fique com a esperança no Senhor.
O mesmo ontem, hoje e sempre será. Tens os planos sobre mim de paz e prosperidade. Descansa, ó minha alma em Deus e espera nele. Presença pelo dia e pela noite, nos cerca de amor, bondade e fiel. Jamais deixou de responder. posso confiar. Em ti eu posso descansar. Minha alegria vem do Senhor.
Exatamente disto que falámos aqui hoje no nosso programa sobre a esperança. Jesus é o centro da nossa esperança. A nossa esperança é uma pessoa, a nossa esperança é um acontecimento, a nossa esperança é um ensino. Para o ajudar, se quiser, obviamente, a ir mais fundo neste ensino, a conhecer melhor Jesus e a conhecer melhor as suas promessas, incluindo especialmente a de que ele vai voltar, tenho hoje uma oferta muito especial para si. O manual Histórias de Esperança é um excelente instrumento para o ajudar a compreender melhor Jesus, a sua história e o seu ensino e, portanto, a fundamentar a sua esperança. Já o ofereci aqui noutras ocasiões, mas hoje em particular, se lhe tocou esta mensagem, se quer compreender como é que pode encontrar esperança para a sua vida, eu desafio a aceitar esta oferta. Claro que, como eu não estou fisicamente consigo aí desse lado, terá que nos dizer. Portanto, qual é o desafio? Envie-nos uma pequena mensagem em que peça simplesmente o livro, o manual Histórias de Esperança, 15 temas fantásticos para encontrar os fundamentos da esperança em Jesus. Temos apenas 10 manuais Histórias de Esperança hoje para oferecer aos primeiros 10 ouvintes que rapidamente então nos enviarem este pedido. Escreva Histórias de Esperança ou peça o manual Histórias de Esperança enviando o seu pedido aqui para o número da RCS, já sabe, eu vou repeti-lo, claro, 933-912-912. É muito fácil porque 912 é a nossa frequência FM aqui na Rádio RCS, portanto 933-912-912, faça o seu pedido do manual de Histórias de Esperança para que possamos fazer esta oferta. Obrigado por ter ficado desse lado, obrigado porque hoje fez parte dos 57 anos deste programa Voz da Esperança. Se Deus quiser, voltaremos para a semana e no próximo episódio. Até lá, mantenha-se ligado à esperança. Que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.